Boa tarde, muito obrigado por ter aceito esta nossa solicitação. Como sabe, entrou uma petição nesta Assembleia da República, subscrita por alguns milhares de peticionários relativamente à linha aérea Bragança-Lisboa. Portanto, a petição é com o objetivo de que essa linha não seja interrompida. E no âmbito dos trabalhos parlamentares que estamos a levar a cabo, julgámos conveniente ouvir o Instituto Nacional da Aviação Civil como entidade que regula o setor nesta matéria. Portanto, eu daria uma oportunidade, se quiser usar da palavra previamente, para fazer qualquer demais sobre esta matéria, senão eu depois seguiria um conjunto de questões que me parecem, enfim, para eu tentar conseguir encadear todo o processo. Diria que provavelmente iríamos recuar um pouco ao passado e depois, enfim, andando no tempo, bem sei que, que relativamente ao passado, enfim, os serviços lhe darão essa informação, mas não é da sua responsabilidade, mas de qualquer maneira, tudo o que depois esteja em falta também pode fazer chegar aqui esta comissão para podermos ter um rumo adequado relativamente a esta matéria. Quero usar a palavra. Muito bem. Então, eu começaria. Usaríamos então uma forma de pergunta e resposta, talvez seja o mais adequado para eu poder, dentro do levantamento das questões. Como sabe, eu também tenho algum conhecimento sobre o setor e, portanto, dessa matéria, mas gostaria de recuperar um conjunto de questões. Portanto, um primeiro tópico sobre o regime das ajudas de Estado, porque é um tópico que é relevante para esta matéria, porque estamos a falar de uma linha que é financiada pelo Estado, ou seja, pelo menos sempre foi financiada pelo Estado. No fundo, o que é que eu pretendia perguntar ao regulador, a principal desligação em vigor sobre este regime de ajudas do Estado e, na prática, também questionar a sua evolução, ou seja, se houve evolução recente ou não, e qual a legislação que está em vigor relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito boa tarde. Primeiro que tudo, é obviamente uma honra para o Instituto poder ser ouvido nesta circunstância e, dentro das nossas competências, irei tentar responder a tudo aquilo que me irá inquirir e que esteja na minha posse, ou pelo menos na minha lembrança. Em relação à regulamentação, de cor não sei, honestamente, não tenho serviços que tratam dessa matéria, por isso não, normalmente nem sequer o questiono. Sei mais em termos da sua composição, qual foi o desenrolar que houve e quais foram as obrigações que, no âmbito das competências do Instituto Nacional, enquanto autoridade reguladora, nós nos temos guiado. Efetivamente, as obrigações de serviço público começaram num passado já um pouco longínquo, que remonta a 1997, salvo erro, 97 ou 98. Na altura, eu tentei um pouco também perceber o que é que estava por trás, em termos históricos. Não há muito dentro do Instituto. Na altura foi uma decisão, aliás, como hoje ainda é uma decisão do Governo. O INAC, nessa altura, não teve qualquer tipo de intervenção. Não foi ouvido, só mais tarde, na preparação documental em entregar a proposta à Comissão, é que o INAC auxiliou ou terá coadjuvado o Governo. Depois, só a partir de 2003 ou 2005, se não me falha a memória, é que efetivamente o INAC começou a ser mais chamado a ser ouvido previamente no intuito de proceder a estudos de mercado. Em 2008, a nova regulamentação comunitária, como é quase habitual em quase todas estas circunstâncias, nós praticamente os Estados-membros regemos-nos praticamente já somente por regulação comunitária, então aí começou, os próprios Estados, quando fazem pedidos de obrigações de serviço público, têm que apresentar já estudos de mercados e enviar à Comissão, nomeadamente quanto às acessibilidades e aos meios de transportes alternativos.
for. Portanto, a ajuda do Estado, na prática, obriga a um conjunto de comunicações do Estado português à União Europeia que são prévias relativamente a estas matérias. Ou seja, acabou-me agora de referir que até a partir de 2008, enfim, os Estados têm que apresentar um conjunto de informação junto à União Europeia, e, portanto, isso é através de uma notificação formal. Portanto, o procedimento geralmente é feito e é o INAC que trata desse procedimento ou é o Estado diretamente que o faz?
Não, é o Estado, é o Governo que o faz. O INAC nunca intervém neste processo. A única intervenção do INAC em termos onde é chamado tem a ver com só coadjuvar o Governo face às opções políticas governativas, ou seja, assessoria ao Estado em matérias de natureza técnica e em matérias de natureza de obrigações de serviço público. A nós compete-nos tão somente a fiscalização do cumprimento dos aspectos técnicos e da segurança da prestação deste tipo de serviço. Não nos compete qualquer outro tipo de intervenção. Aliás, o que tem sido feito, pelo menos nos últimos anos, desde a minha gerência, em que temos assessorado o Governo nesta matéria, fornecendo todos os dados que nos permitam, de uma forma objetiva, uma análise do mercado em concreto, de forma a que o Governo possibilitar munir o Governo, optar por propor ou não à Comissão Europeia qualquer proposta que entenda fazer. Mas não é o Instituto que a faz nem intervém no processo. O Instituto mantém-se sempre, e hoje cada vez mais, no futuro ainda será provavelmente uma fasquia ainda mais distanciada, uma separação entre matérias de obrigações de serviço público, até porque nós não temos qualquer competência. Matérias de obrigações de serviço público é da exclusiva competência do Governo. Ora bem, sempre que qualquer governo nos solicita ao Instituto uma análise do mercado de forma a querer ou não alterar o modelo que está vigente no momento, nós temos várias preocupações, nomeadamente em fazer uma análise face ao crescente ou decrescente número de passageiros, face ao aumento, ao fim e ao cabo, se há um decréscimo ou um aumento na procura. Temos em conta, obviamente, os desenvolvimentos que houve em termos de acessibilidades, fazemos uma análise das acessibilidades por diversas formas, tendo em conta tempo, custos, que são feitos dentro do Instituto de uma forma técnica. E face à conjuntura que se vive no momento, em termos de, neste caso, porque houve alterações substanciais nos últimos anos, em termos económicos, especialmente em termos de objetivos de redução, ou seja, da economia do país, na redução dos custos inerentes à exploração, aquilo que nós viemos a constatar é que, no caso da linha Lisboa-Vila Real-Bragança, houve efetivamente um aumento substancial de procura que, desde 98 até 2011, passou dos cerca de 2.500 passageiros a 10.000 passageiros. Houve um aumento substancial. No entanto, chegámos também à conclusão que esse aumento não compensou o aumento dos custos de exploração, ou seja, os aumentos de custos de exploração mantiveram-se também sempre a aumentar face à conjuntura económica, o que significou, ou que se traduziu, num aumento significativo do esforço financeiro do Estado. Face a estes dois pontos que acabei de mencionar, a conjuntura leva-nos, ou é mais favorável, a uma política, diremos, quase de liberalização do mercado, potenciando assim uma maior rendibilidade e eficiência na exploração da rota. Este é basicamente o que nós fazemos face ao momento e à avaliação de todas as componentes que estão a ter em conta no modelo que se vai escolher. Pensamos que terão sido estas as razões que levaram o Governo, neste atual contexto de global de racionalização de custos, e que tem vindo a ser transversal e ocorrer em todos os setores da economia, a equacionar um novo modelo que permitisse, por um lado, dois objetivos conjuntos. Um, traduzindo-se na redução dos custos, e o outro, consubstanciando-se ou traduzindo-se na manutenção da prestação do serviço num contexto liberalizado, com ganhos eventuais para todos, ou seja, e quando digo para todos, para o Estado e para os próprios beneficiários. Esta foi a nossa visão, ou seja, o modelo, aquilo que nós entendemos é que o modelo que está por trás desta política de contenção do esforço financeiro do Estado vai um pouco de encontro, temos também sempre isso em análise, ir de encontro às linhas orientadoras do Memorando de Ajuda Financeira.
Muito obrigado. Juntou-se a nós, o deputado do Partido Comunista. Portanto, bem-vindo.
Desculpa, estava noutra reunião também. Não consegui
chegar. Sr. Deputado, eu não sei se do seu ponto de vista. Nós estávamos a seguir. Estávamos aqui a seguir uma metodologia. Enfim, eu estava a tentar fazer um conjunto de perguntas e respostas e não seguimos a metodologia normal de fazermos um conjunto largo. Portanto, não sei se o Sr. Deputado concorda com esta metodologia. Se concordar, nós seguiríamos. Eu até, enfim, se pretende que eu continue a fazer este conjunto de perguntas ou, devido ao à sua gestão de tempo, quer resolver de imediato as suas e deixa-me para eu continuar, enfim, deixo à sua consideração, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator, saudando o Sr. Presidente Luís Miguel Trindade dos Santos. De facto, como estava noutra reunião, cheguei aqui a esta audição já durante esta intervenção do Sr. Presidente. Agradeço a disponibilidade do Sr. Deputado Relator e saúdo esta iniciativa, desta audição em concreto. Se permitisse o Sr. Deputado Relator, eu tenho um contributo, digamos, limitado comparativamente à abordagem mais ampla que o Sr. Deputado está a fazer, e se estivesse de acordo, eu para já avançava só com dois ou três pontos muito curtos, que até podem ficar na mesma pergunta, que decorrem destas informações que foram prestadas, e o Sr. Presidente continuava e fazia o seguimento. Se me dá licença, eu aproveito já a bola e pego já na bola e continuo, faço já três ou quatro perguntas a este propósito. Eu peço desculpa, mas registei que o número de passageiros transportados por ano, presumo eu, passou de 2.500 para 10.000, em que intervalo de tempo? Desde 1900 e... Sim. Desde 97-98?
Perdão, desde 97-98 até 2011.
Até 2011.
Há um crescente aumento de passageiros que varia, mudou à volta dos 2.500 em 97-98 até o ano 2011, que de cerca de 9.000 e qualquer coisa.
Perto de 10 mil.
Chega a 10 mil.
E falou no aumento significativo dos custos decorrentes destas obrigações, e eu gostava de lhe perguntar qual é também o termo comparativo correspondente para estes anos.
Importa-se-me só dizer que...
Entre 97, 98 e 2011, quais são os termos de comparação? Qual era o custo ao início e qual era o custo em 2011?
Isso leva-nos exatamente ao início da nossa...
Se calhar já foi dito, peço desculpa.
Este relato, não.
Não foi.
Leva-nos à questão de que há dados que nós não temos, porque efetivamente só começámos a fazer alguns estudos, estes são dados factuais. O INAC só praticamente começou a elaborar alguns estudos de apoio à decisão do Governo, coadjuvante do Governo, segundo falha a memória, em 2003 ou 2005, ou seja, já nas terceiras ou quartas obrigações. Antes disso, especialmente nas primeiras, o INAC nem sequer tentámos encontrar, inclusivamente, informação para saber o que é que estava por trás. Sabíamos que tinha a ver muito com as acessibilidades, mas não conseguimos nunca encontrar nenhum estudo, porque na realidade, e não lá tenho fontes desse tempo, que nunca foi feito qualquer tipo de estudo. Na altura foi uma decisão governamental e o INAC, a única intervenção que teve foi na preparação, ao fim e ao cabo, da proposta à Comissão. Por isso, temos esta dificuldade de conseguimos obter dados factuais, não temos desde o início.
Porque... Não, mas conseguem então desde...
Eu penso que desde 2003, 2005 para cá nós conseguiremos ter...
Os instrumentos foram mais para o nosso IGF, não é?
Sim, eu penso que sim. Mas nós o que fazíamos, atenção, não era só... Era uma análise dos eventuais custos, conforme agora a fizemos nos últimos tempos. Ou seja, tentamos ver... Qual é o tempo, demora, eu presumo que se está a referir aos custos fora das obrigações ou com as obrigações?
Apenas aqueles que referiu, que falou no aumento significativo dos custos para o Estado, que se verificou neste período.
O que acontece é que eu disse que foi um aumento significativo na exploração da rota. Ou seja, aquilo que nós podemos pensar que em cerca de aproximadamente 12 anos, há um aumento exponencial quase de 400% de passageiros, às vezes 400% pode ser passar de 1 para 4, mas neste caso 2.500 para menos, sensivelmente menos, de 10.000. A questão, o que eu estava a tentar chegar é que há a conclusão de que este aumento, compilando-se um aumento nos custos da exploração da rota, não foi proporcional, ou seja, aumentou o número de passageiros, mas também aumentou substancialmente os custos de exploração, o que não veio compensar a rota. Isso foi uma conclusão que nós chegamos, dos valores que nos foram enviados, ou que nós foram recolhidos.
Talvez pretenda ajudar. Presumo que
o aumento da preocupação...
Presumo que o que o Sr. Presidente está a querer dizer é... Os encargos da rota derivam muito da procura e, portanto, se a procura subia, era previsível que os encargos que o Estado teria tivessem diminuído, o que não veio a acontecer.
Não veio a acontecer, ou seja, o aumento da procura não compensou o aumento efetivo dos custos de exploração.
Mas há e aumento dos custos de exploração, que era a pergunta do Sr. Deputado, ou seja...
Há aumento dos custos de exploração.
O Estado, nos últimos anos, pagava quanto? Em média.
A IGF poderá ter essa contabilização efetuada e na Conta Geral do Estado pode-se encontrar.
Se tivermos esses dados, se nos solicitarem, também estaremos dispostos a facultá-los.
Provavelmente, os custos por passageiro transportado ou por passageiro quilómetro serão radicalmente mais baixos do que em 97-98.
São exatamente esses dados que nós não temos dessa altura, que onde é à procura, precisamente, porque também me interessava, até porque nós temos essa tendência dentro do Instituto, como estamos mais focados à parte reguladora e à parte da análise, tentar perceber qual foi a evolução. São esses dados que na altura não existiam porque não foi feito qualquer tipo de estudo, ou seja, o Governo na altura não solicitou qualquer tipo de intervenção do Instituto para coadjuvar na decisão. Só mais tarde é que o Instituto, e isso é, peço-vos desculpa por me estar aqui a falhar, se foi 2003 ou 2005, é que eu sei que vi um documento, tive com ele na mão, que aparece o primeiro estudo já sustentado e feito em termos de regulação económica, de modo a dar indicações de por onde poderá o mercado ir e quais seriam a melhor opção a tomar.
A minha segunda pergunta, praticamente fundamental nesta altura, é se o contexto de liberalização pode ou não significar o desaparecimento da rota, não havendo o interesse do mercado.
Isso é futurologia.
Estou a falar em termos até empíricos no contexto europeu e internacional.
Para nós, concluímos, precisamente face àqueles pontos que eu tinha acabado de enunciar, ou seja, o aumento substancial da procura, uma não compensação neste aumento dos custos, Esses eram dois fatores que nos levavam precisamente a indicar que caminhar para uma política de liberalização do mercado seria uma boa escolha. Aquilo que me poderá perguntar é se efetivamente se iria haver um aumento depois do custo para o Estado. Depende, quer dizer, só implementando um modelo é que nós depois conseguimos aferir. Aquilo que a gente previa era que não, é que havia uma maior rentabilidade por parte por parte do Estado e por parte dos meios disponibilizados e uma redução dos custos. Esses eram os indicativos que tínhamos. Mais rentabilidade, mais eficácia na operação e menores custos para o Estado.
Há aqui uma questão de pormenor e uma questão agora mais de ponto de situação, digamos assim. A questão de pormenor, mas que não será pouco importante, tem a ver com este conjunto de quase 10 mil pessoas, 10 mil pessoas não, 10 mil passageiros transportados em 2011. Se o INAC tem a percepção do número de passageiros que seriam, digamos assim, elegíveis à luz do conceito novo. Ah, o deputado relator tem. É porque uma coisa é, eu como morador da Grande Lisboa, que vai trabalhar um dia a Bragança, usufruir deste serviço e ter um bilhete que tem um custo X ao abrigo da contratualização que o Estado tinha. Outra coisa é eu deixar de ser elegível porque não sou residente, porque não sou estudante, porque não sou trabalhador permanente e deixo de ir no avião porque não me interessa e prefiro passar um dia ou não ir, que é uma coisa que entretanto também começa a acontecer. E eu penso que se existe essa percepção do peso relativo dentro dos passageiros, qual é a percentagem dos passageiros transportados que seriam elegíveis à luz deste conceito.
Perceba a sua questão, é pertinente, mas não consigo responder. Não sabemos. E tenho dúvidas que se consiga aferir esses resultados. Mas era pertinente, mas isso teriam de ser estudos que teriam, que desde a sua essência, teriam de ter sido feitos para tentarmos ter uma noção, talvez com inquéritos quase anuais desde essa altura. Neste momento, tenho dúvidas que se consiga aferir qual é... Passa por uma percepção.
Pela minha parte, o último ponto tem a ver com o ponto de situação, que é, sabemos desta coisa da notificação ou do processo em Bruxelas que foi retirado em setembro e que agora foi anunciado pelo Secretário de Estado, que se está, digamos, a negociar ou a contactar de forma reservada com a Comissão para uma nova demarche. E eu gostava de saber, neste momento, qual é o ponto de situação que existe em termos do processo do Estado português em que o INAC participa, e se do ponto de vista do mercado existem manifestações de interesse por parte de operadores para um contexto liberalizado que é radicalmente diferente do que existia de antes e radicalmente diferente para Bragança comparativamente a Funchal, por exemplo. Não é?
Começando pela segunda questão, pela primeira vou-lhe pedir para ser mais esclarecedor. Em relação à segunda questão, nós temos noção que haverá outros interessados. Não lhe vou dizer que são interessados, ponho algumas reticências no plural. Na altura, quando se começou a falar na eventual liberalização do mercado, pelo menos tivemos o contacto de um eventual interessado. Não sei quem era, mas sei que os meus serviços me transmitiram, e na altura estavam todos até surpresos e contentes, porque isso ia de encontro. É óbvio, faz uma análise, faz um estudo e as pessoas ficam satisfeitas em saber que afinal estavam corretas no estudo que tinha sido efetuado. Não sei se isso depende muito depois de cada um dos operadores fazer as suas estimativas, os seus cálculos e saber se é uma rota rentável ou não é e se quer ali investir ou não quer investir. Isso depende muito, quer dizer, eu tenho sido surpreendido várias vezes quando vemos as obrigações de serviço público e quando vemos rotas que nós pensamos que poderão não ser sustentáveis, aparecerem operadores que dizem nós queremos pegar nessas rotas, nós acreditamos que há sustentabilidade para as mesmas. Por isso não lhe consigo. A primeira pergunta, eu não consegui entender... Sim?
Só para clarificar, A notificação em Bruxelas, simplificando, tinha a ver com a autorização ou o parecer que a Comissão Europeia deveria dar, ou supostamente deverá dar, relativamente à matéria de auxílio de Estado, quando se trata da atribuição do chamado subsídio à mobilidade, replicando para esta rota aquilo que existe para a Madeira, para o Funchal. E, portanto, embora pois haja uma discussão política a montante disto, que é aquela em que nós nos colocamos, se deve ou não haver contratualização de serviço público versus liberalização e subsídio ao bilhete, mas mesmo neste contexto específico do subsídio ao bilhete, se aquilo que o Governo anunciou que tinha junto de Bruxelas e que retirou em setembro e que veio agora dizer que isso tinha a ver com um processo de, agora está na moda de dizer recalibragem, portanto, recalibrou ali o processo na articulação com a Comissão Europeia e, de acordo com a intervenção que o INAC tem na assessoria do Estado português, qual é o conhecimento e o ponto de situação que nos pode dar neste processo? E acho que já não pergunto mais nada, já está aqui aquilo que queria colocar.
Sim, eu acho que conseguiu ainda uma pergunta fazer umas largas, várias questões, colocar várias questões. Ora bem, a Comissão é notificada pelo Estado português no âmbito do processo de mobilidade. Isto porque qualquer subsídio ou subvenção estatal a empresas ou particulares tem que ser analisada à luz do direito europeu. Isso é uma obrigatoriedade. Isto no âmbito de matérias dos auxílios de Estado. Qual é o objetivo? É verificar a existência ou risco de desvios à concorrência de mercado. E aqui os subsídios desta natureza têm sido aceitos pela Comissão para situações muito restritas. O Governo foi mais ambicioso, queria alargar o leque, mas a realidade é que a Comissão basicamente apoia, ou seja, só têm sido aceitos projetos idênticos para populações desfavorecidas, as questões que mencionou de Funchal, Porto Santo, ou seja, as chamadas regiões ultraperiféricas, o que para eles não é o caso. Não. Especialmente quando se fala em Vila Real. Em Vila Real estamos a falar de uma cidade que está próximo do aeroporto internacional a 1h30. E é difícil de justificar isso. Aliás, nós todos temos consciência, porque nós temos menos consciência disso, porque temos a sorte de ter um aeroporto dentro da cidade, mas para quem viaja bastante sabe que normalmente grande parte, há muitos aeroportos que estão a 1 hora da capital ou do centro da cidade. Por isso, no caso de Vila Real, é difícil explicar com 1h30, sensivelmente, que é o nosso cálculo. E o nosso cálculo, os nossos cálculos são sempre para baixo, ou seja, é sempre andar sempre nos mínimos de tudo.
Permite, pessoal, mas então porquê é que a União Europeia aprovou as ajudas que estão em vigor ou que estiveram em vigor até 2011?
Eram dois projetos completamente distintos. Dois modelos distintos. Anteriormente era uma obrigação de serviço público, agora era um apoio à mobilidade.
Portanto, o que está a dizer é que se fosse o anterior projeto, e portanto Bruxelas não teria nada a opor, porque está dentro das regras comunitárias.
Não lhe posso dizer que não ou que sim, porque sei que neste momento está a haver alterações regulamentares. Sei que Bruxelas normalmente, isto agora estamos a falar tudo numa questão de, sei que Bruxelas normalmente tende a ir pela parte sempre negativa quando está a haver alterações. Alterações muitas vezes que acabam por até não serem aquelas que são as mais expectáveis.
Sr. Presidente, vamos lá ver. O Sr. Presidente é Presidente do Instituto Regulador. E trabalha com legislação, não trabalha com alterações. As alterações estão efetuadas e a legislação existe ou não existe? E a minha questão, aliás, que foi, já tinha feito uma primeira para perceber a evolução, tanto quanto eu posso, até este momento ainda não acabei o meu trabalho, mas tanto quanto eu me posso perceber de todo o levantamento que fiz, não há nenhuma alteração relativamente ao modelo de ajudas de Estado. Não havendo nenhuma alteração, dizem-me até, mas o Sr. Presidente pode confirmar, que a notificação anterior era suficiente para que, se o Estado tivesse adotado o mesmo modelo, não teria que fazer sequer nova notificação, porque não há nenhuma alteração. O que acontece é que o Estado, e através, soubemos agora, de um estudo feito pelo INAC, e também depois terei questões sobre isso, porque há uma questão fundamental, se fizeram um estudo de mercado, certamente contactaram as companhias aéreas para saber os interessados. E, em primeira instância, devem ter contactado aquela que estava a operar relativamente a este modelo. E gostaria de saber qual foi a resposta que a empresa atual deu relativamente a um eventual modelo, porque ninguém avança para um modelo de vamos liberalizar o mercado sem ter feito um estudo de mercado e saber quais são o número de companhias que eventualmente possam estar interessadas ou que haja propostas firmes para que possam entrar, porque senão então é uma liberalização vazia, é uma liberalização para, como supostamente iria acontecer aqui, para um conjunto vazio, porque não há ninguém interessado, tanto quanto eu me posso aperceber, e já contactei com vários operadores no âmbito desta matéria, nenhum operador me informou que pudesse alguma vez estar interessado numa rota que à partida não tem o número de passageiros suficientes para ser autossuficiente. E, portanto, desse ponto de vista, em mercado, a questão é saber o que é que o INAC, nesse estudo de mercado, quais foram as companhias que contactou e, portanto, quais foram as tais respostas positivas que permitem fazer uma proposta para a liberalização. Mas já estou a ir muito, muito longe. O que queria era, quer dizer, a questão que se coloca aqui, e esta, porque do ponto de vista político esta é uma questão relevante, é perceber se, no anterior modelo de obrigações de serviços públicos que estavam em vigor, se ele se poderia manter ou não. A informação que temos até agora, e portanto gostaria que se tivesse uma informação contrária que nos fundamentasse, é de que sim, que não há nada que obstaculizasse que esse sistema se mantinha. E que o erro, entre aspas, que provocou esta situação foi se ter mudado para um modelo que à partida não é aceito pela União Europeia, exatamente pelas razões que o Sr. Presidente acabou de dizer. Ou seja, passou-se para um modelo em que se quer financiar, ou seja, discriminar positivamente um determinado extrato da população e não toda a população que estava que iria ser abrangida por essa carreira. E, portanto, ao se querer discriminar positivamente um setor da população, tem que se ter os argumentos para que se possa discriminar. Por exemplo, porque é que um passageiro que vai apanhar a linha em Bragança e é habitante de Bragança pode ser discriminado positivamente, e um passageiro espanhol de Zamora, que vive ali a 40 km ou a 50 km, não teria essa mesma discriminação positiva. E isso é que infringe as regras comunitárias, e depois, entre outras, também a análise da questão de mobilidade. Mas a questão de mobilidade está assente na discriminação. Porquê é que se discrimina um determinado núcleo relativamente a outros núcleos? E então há que ter critérios. A distância aos aeroportos, etc, etc, etc. Mas esse é o princípio. Ou seja, as anteriores regras não violam nenhuma dos problemas dos auxílios de Estado. Não há alteração dos auxílios de Estado, tanto quanto eu até agora pude me aperceber. Portanto, aquele sistema estava em vigor. Se aquele sistema que estivesse em vigor tivesse avançado, não haveria problemas. Ao se mudar para um sistema diferente, infringe as regras que estão em vigor na União Europeia e, portanto, impossibilita-se de se efetivar, digamos, aquilo que era a sugestão ou a proposta que feita, soubemos agora, pelo INAC. Portanto, no fundo, toda esta minha conversa são duas questões que eu gostaria que o INAC me dissesse. No estudo, avaliou estas contradições relativamente à legislação europeia e, portanto, avisou o Estado que, ao ir para um processo de liberalização, discriminando positivamente aqueles segmentos da população, provavelmente iria infringir as regras que estão no Tratado Europeu de que não se pode discriminar um extrato de população sem, enfim, regras bem fundamentadas, ponto número um. E ponto número dois, ao se ter proposto uma liberalização, contactaram-se ou não as companhias aéreas, portanto, no tal estudo de mercado que me disse que tem, contactaram-se as companhias aéreas e, ao contactarem-se as companhias aéreas, obtiveram-se respostas favoráveis, nomeadamente daquela que estava a interessada, número um. Se a companhia aérea que estava a operar foi ou não contactada e deu a sua, enfim, resposta afirmativa de que estaria interessada num projeto de liberalização.
Ora bem. Gostaria, para já, de esclarecer e reiterar aquilo que disse anteriormente. A alteração ao modelo não é uma proposta do INAC.
Isso pode ter
Não, nós fazemos estudos que nos são solicitados para apoio à decisão. E depois fazemos, obviamente, que interpretações, tentamos saber, ou fazemos interpretações nossas, de qual é a decisão que o Governo vai tomar. Mas isso cabe exclusivamente ao Governo. Nós nunca dizemos ao Governo qual é o caminho que deve seguir. É uma decisão puramente governamental, é da competência exclusiva do Governo, nem sequer está no âmbito das nossas competências. A única coisa que nós fazemos é, basicamente, tentar ver, dentro de um estudo de rentabilidade, eficácia da operação das alterações que possam ter existido no mercado ou das próprias acessibilidades, verificar se há ou não uma rentabilidade em termos de custos que daí possam advir. Em relação à questão das companhias aéreas, só não lhe vou poder responder porque não tenho a certeza absoluta, tenho a percepção que não, até porque não estou a ver o INAC ter que estar a fazer, contrariamente ao que o Sr. Deputado Relator acabou de falar, estar o INAC ter que fazer, questionar o mercado. O INAC não tem que o fazer, tem que fazer a análise do mercado e só depois é que irá ver, mais tarde, depois de haver uma decisão, se efetivamente a companhia aérea está ou não está interessada. Por uma simples razão, porque não nos cabe a nós tomar essa decisão. Se fosse algo que tivesse no âmbito das nossas competências, obviamente partiríamos para isso. Mas também gostaria de deixar aqui ressalvado que não tenho a certeza se isso foi feito. Okay? Não tenho esse dado comigo neste momento, por isso não quero estar aqui a dizer que foi ou não foi feito, porque não tenho mesmo a certeza.
Eu estava aqui a lembrar-me de uma realidade completamente paralela do ponto de vista económico a esta questão. Paralela porque vai ali próximo, numa rota muito próxima a esta, não tem nada a ver com Bragança, mas depois continua e vai ali para as Astúrias, para o aeroporto de Oviedo, será? Que é Portugália. Não é? Até se chama Aeroporto das Astúrias, acho que é assim que... Ora, a minha dúvida é... Eu, quando era criança, lembro-me que havia uma coisa chamada Linhas Aéreas Regionais, não é? Que era do Grupo TAP. Que era a LAR. E antes disso ainda havia o serviço da TAP, que era com aviões pequenos, King Air e outros que tais, e outros depois maiores, Beechcrafts e por aí fora, que faziam ligação para Vila Real, Bragança e Covilhã, salvo erro. Isto não é do nosso tempo aqui dos trabalhos parlamentares, mas pôs-me a pensar do ponto de vista do setor e do ponto de vista das regras do setor, tal como ainda hoje, penso que não estou a errar, existe uma contratualização de serviço público para os Açores, não é? No tal modelo antigo, entre aspas, que existia na Madeira já não há, que existia para Vila Real e Bragança e já não há neste momento. Da mesma forma como a TAP, pensando na TAP, ou pensando na SAT, ou pensando até estou a pensar na TAP porque é a companhia que detém a Portugália, a PGA, com aqueles aparelhos mais ligeiros e mais pequenos. Alguma vez foi feito o contacto, mesmo que a título oficioso, a título apenas exploratório, do ponto de vista de conhecimento, sobre o eventual interesse ou a eventual vantagem de considerar sinergias entre a operação da PGA e a aplicação dentro deste sistema do serviço público de transporte aéreo para Vila Real e Bragança, congregando aqui os recursos mobilizados. Faço-me entender. Isto é, da mesma forma como a PGA faz um serviço comercial liberalizado, com certeza, para determinados aeroportos de Espanha, caso de Espanha, porventura foi considerada a hipótese de se articular da mesma forma como para as ilhas, também a TAP, neste caso por via da PGA, poder ter alguma intervenção nesta matéria, até aproveitando sinergias com a frota que tem, com os serviços que faz, etc. E é com certeza que não tenho a validade de lhe perguntar se isto faz sentido ou se isto pode avançar. Diga se a pergunta foi feita. Faço-me entender.
Que eu me lembro, não. Quer dizer, está-me a colocar uma situação que são centenas de rotas que nós temos. Não as domino, como deve calcular. Estou noutro estágio dentro do âmbito da regulação do setor. Tenho técnicos para fazer esses estudos. Que eu me lembro, não. Eu, pelo menos, pessoalmente nunca o fiz. Não sei se alguma vez isso foi questionado por algum dos meus técnicos, mas não me lembro. Mas gostaria de voltar atrás, se me permitisse, que há bocado, quando o senhor deputado relator falou sobre a questão de que tentou-se passar de um sistema que era abrangente para todos os passageiros para um sistema discriminatório, é ao contrário. Com um sistema de mobilidade, a intenção seria abranger muito mais. Ou seja, a intenção, na altura, era abranger não só as populações locais, mas também residentes, equiparados, estudantes, trabalhadores, independentemente da condição social ou rendimentos. O que contrapõe a natureza pela qual a Comissão normalmente participa ou aceita projetos desta natureza, que é só populações desfavorecidas. Mas a intenção era ir abranger o maior leque de passageiros. Conforme disse, é uma opção política, é uma decisão puramente política.
Repare, agora, Sr. Presidente, essa decisão está dentro das regras da União Europeia, aliás, como estão outras. O Sr. Deputado, Bruno Dias, aqui, nos nossos trabalhos parlamentares, sistematicamente se refere, por exemplo, aos apoios que são dados às novas rotas no aeroporto de Lisboa, no aeroporto do Porto ou no aeroporto da Madeira. E são ajudas de Estado que são dadas às companhias aéreas. Agora, elas têm que ser um conjunto de regras. E, portanto, a questão que aqui se coloca, Sr. Presidente, é, e esta não é para si, é, colocou-se na discussão política que a justificação para a não existência de uma linha era porque Bruxelas não deixava. E quando, quer dizer, os factos todos, e era isso que eu esperaria que o Sr. Presidente do Regulador não viesse aqui assumir uma posição política e viesse ser uma posição do ponto de vista técnico, dissesse bem, enfim, se o modelo anterior fosse colocado a concurso, aliás, parece-me que é aquilo que agora andam outra vez a estudar, isso tinha algum problema com Bruxelas ou não? Não, não tem, Sr. Presidente. Tal como não tem os apoios que são dados às companhias que operam para as novas rotas, quando, enfim, não são discriminatórios. Esses apoios não podem ser não discriminatórios. Agora, depende de cada Estado, depende de cada autoridade decidir onde é que aplica os seus dinheiros. Tem é que ter em conta um conjunto de regras. E as regras são transparência, não discriminação das empresas envolvidas, não afetar o ambiente de concorrência, etc, etc, etc. O anterior modelo não punha isso em causa. Porquê? Porque era feito em concurso público, portanto assegurava regras de transparência, assegurava as regras de concorrência, porque vinham todas as empresas que quisessem, e portanto, desse ponto de vista, a União Europeia não tem nada a dizer. É uma opção legítima de cada Estado, onde quer afetar uma parte das suas verbas. Onde a União Europeia passou a ter uma intervenção foi ao se querer discriminar a população A versus a população B. E o discriminar não é necessariamente negativo, neste caso até era uma discriminação positiva. E aqui isso é que infringe as regras, Sr. Presidente. Não há, o Tratado Europeu é muito simples. Não pode haver discriminação entre várias questões de não discriminação, mas uma delas é da origem das pessoas. A pessoa que vem de Zamora não pode ser discriminada versus o passageiro que vem de Zamora não pode ser discriminado versus o passageiro de Bragança só porque o que vem de Zamora tem o passaporte espanhol e o de Bragança tem o passaporte português ou outros diante de outras situações, como é o caso, por exemplo, nas obrigações de serviço público, ou melhor, na liberalização que fazemos relativamente aos passageiros da linha do Funchal, é para os habitantes de uma zona que, mas é todos, independentemente seja ucraniano ou seja português. E essa zona consegue-se delimitar, porque é uma ilha e, portanto, é fácil de delimitar. No caso concreto ali, essas dificuldades são muito maiores quando há núcleos populacionais ao lado, quando há infraestruturas ao lado, e por isso é que a minha questão há pouco era, mas então se o INAC sabia destas regras da União Europeia, como é que recomenda um estudo? Eu parti do pressuposto que há pouco tinha sido uma recomendação, mas já percebi que não era efetivamente uma recomendação, mas isso, enfim, é um dos documentos que agora lhe vou ter que solicitar, digamos, se há ou não esse estudo, se esse estudo, então, por favor, para nos remeter, que é para sabermos bem. Agora, Sr. Deputado Bruno Dias, eu estava a tentar seguir um percurso, eu voltaria então ao meu percurso, se não tivesse nenhum inconveniente, eu ainda iria, antes de ir para os novos contratos, ainda queria me situar no contrato anterior. Portanto, o contrato anterior, que terminou, suponho eu, em 11 de janeiro de 2012, enfim, o último contrato com a empresa, penso que se chama Eurovip, foi celebrado entre que partes? Tem conhecimento? Sabe-me de informar? A informação que eu tenho de memória foi celebrado entre o próprio INAC, portanto, a assinatura de quem faz o contrato foi o INAC e a empresa, vencedora do concurso.
Estado e empresa
de... Bem, eu gostaria que depois confirmasse.
Vou confirmar isso.
Era uma das solicitações que ficará, então. Eu vou ter aqui a pôr tanto, que é para depois no final lhe dar. Portanto, uma informação de quem subscreveu. Quem subscreveu. Eu, a informação, enfim, estou a falar de memória. Como sabe, tenho aí uma. Resultou de um ajuste direto ou do concurso público? A informação que eu tenho foi do concurso público.
Mas... Concurso público.
Muito bem. Por isso eu acho que foi assinado por vós, porque foi lançado pelo INAC. Quem é que fez a notificação à União Europeia para obter a concordância às ajudas de Estado? Nesse período?
Nesse período terá sido o INAC, certamente.
O INAC. O que é que a União Europeia disse? Aprovou. O valor dos pagamentos já vimos. Naquele valor, o valor que aí é muito referenciado é cerca de 2 milhões de euros o custo anual desta linha. Mas nesse valor, inclui IVA. O senhor Presidente não sabe confirmar.
Eu tenho aqui, estamos a falar em relação às indemnizações compensatórias.
Certo.
Eu tenho aqui valores, não sei se é com IVA incluído ou se é sem IVA incluído.
Qual é o valor que tem?
O último valor que tenho é 2,5, assim, sou um valor superior a 2,5 milhões. Volta de 2,5 milhões.
Muito bem.
Ligeiramente 2,5 milhões.
Bom, mas isso será fácil de obter?
O último. Sim, sim. Eu tenho aqui um quadro com os valores da indemnização. Poderei fazer chegá-los.
Então, esses são os que vou solicitar. O operador pagava, além dos impostos que pagava, pagava taxas ao INAC e à ANA. Sabe, o INAC beneficiava de um conjunto de taxas para esta rota existir.
E eu tenho a certeza que há um conjunto de taxas que são cobradas.
Não sabe dizer informado.
Não sei dizer informado.
A minha questão é saber, entre aquilo que o Estado paga e aquilo que o Estado recebe, qual é que é o saldo? Também não tenho informação de quais as taxas que são pagas à ANA por ano.
Okay. Neste momento não tenho essa informação.
Muito bem. Sobre o fim do contrato. Portanto, sabíamos que o contrato terminaria em meados, no final do ano de 2011, em meados... Do mês de janeiro. O INAC alertou a tutela para este facto, ou seja, para o facto do contrato terminar em janeiro de 2012, no pressuposto que o contrato era um contrato subscrito pelo INAC, essa é a informação que eu tenho. E a minha pergunta é, se o INAC informou atempadamente a tutela sobre o facto que em janeiro ia acabar este contrato, porque, como sabe, em janeiro foi anunciado que não se ia renovar o contrato porque não se fez o concurso público a tempo e horas para um novo contrato.
Tenho aqui uma nota minha tirada à mão que os últimos obrigações de serviço público eram em novembro de 2012. Eu retirei isto num conjunto de documentos que li, que não coincide com a mesma data que me está a dar. Por isso terei que verificar. Porque a data que eu tenho aqui, apesar que foi uma nota minha, foi de novembro, finais de novembro de 2012.
Já terminou em janeiro de 2011 e depois foi, por ajuste direto,
até
prolongado. Enfim, há aí uns pormenores que eu gostaria também questionar o Sr. Presidente, mas sim, com o juiz direto foi prolongado até novembro de 2012.
Isso foi antes da minha gerência.
Muito bem. Portanto, mas a minha pergunta é se o INAC informou.
Terei que confirmar.
Muito bem. Porque essa é uma questão relevante do ponto de vista da responsabilidade política, Sr. Presidente, como deve calcular,
se
o INAC
se informou
ou não a tutela, atempadamente, de que o contrato terminaria em janeiro de 2011. E, portanto, se informou, eu gostaria de saber em que data e qual a resposta que o Governo deu relativamente a essa informação. E, em caso positivo, Sr. Presidente, se a tutela disse, deu uma resposta positiva, eu gostaria de saber porque é que o INAC não lançou o concurso em tempo oportuno, ou se foi uma resposta negativa, então aí as perguntas já serão para outra entidade, para sabermos, enfim, que é para sabermos se houve ou não uma decisão política de não lançar atempadamente o concurso. No fundo, Sr. Presidente, isso é muito simples. E aqui a responsabilidade, não sei se estou a ser muito claro, há uma responsabilidade de uma entidade que tem um contrato que está a gerir e cuja decisão política de renovação não depende de si. E, portanto, o que eu esperaria no funcionamento do ponto de vista de uma entidade é que essa entidade executasse as suas competências e, portanto, alerte para o facto. Alertando para o facto, deixa de ter a responsabilidade de ser do regulador e passa a ser a responsabilidade da entidade que tem que decidir. E, portanto, eu gostaria de saber onde é que está essa caseira. A quem é que nós podemos responsabilizar? É o INAC por não ter atempadamente feito, digamos, o aviso, ou ao Governo por não, atempadamente não ter promovido um novo concurso?
Estamos a falar em janeiro de 2011.
Estamos a falar em janeiro de 2012. Portanto, deve ter avisado qualquer coisa em meados do ano de 2011, supostamente. Supostamente, não é? Bom, mas então, não sabendo, eu vou entrar aqui num conjunto de questões que ainda são mais difíceis. Recordo-me só, Sr. Presidente, quando é que o Sr. Presidente entrou em...
Novembro de 2011.
Entrou em novembro de 2011? 11. Ok. Então, o Sr. Presidente estava no INAC quando o contrato terminou em janeiro de 2012. O contrato original.
Sim. Exatamente.
O senhor tem alguma memória de, tendo o contrato terminado, porque é que o operador se manteve a voar depois do contrato ter terminado?
Não.
O INAC não tem nenhuma. Mas o INAC.
Eu não tenho memória, poderei consultar os meus serviços.
Mas o INAC deve ter, a partir desse, enfim, no dia 12, portanto já fora do contrato, com o operador a voar, deve ter recebido a informação do operador que estava a voar e ele deve ter remetido as circunstâncias em que estava a voar, nomeadamente os procedimentos para que se lhe fosse paga a componente do serviço, que faça um contrato que já tinha terminado uns dias antes.
A componente não é paga por nós. Nós só sabemos depois o que é ou não pago no final dos contratos ou no final do ano fiscal, no início do ano fiscal seguinte. Por isso, é muito provável que tenha acontecido, se terminou em janeiro de 2012, que essa informação só nos tenha chegado já em 2013. De qualquer modo, mesmo uma companhia aérea que esteja a operar e que esteja licenciada, que tenha um COA, que esteja a operar normalmente, e se houver um contrato ou uma adjudicação direta à companhia, não há uma obrigatoriedade de nós sabermos se o Governo fez a adjudicação e quais são os termos em que fez essa adjudicação. O que nós mantemos a fazer é todas as inspeções técnicas necessárias para que a companhia continue a voar.
Mas, Sr. Presidente, eu quero lhe recordar que, apesar, infelizmente, não temos isso confirmado, mas será muito fácil confirmar, porque eu vou-lhe pedir o contrato. Eu queria recordar que este é um contrato que termina no dia 11 de janeiro, assinado entre o INAC e o operador. E o INAC, enquanto regulador, no dia seguinte, tem o operador a fazer este voo no âmbito do contrato. Tanto quanto eu posso, neste momento, saber, o operador alega que o fez num determinado contexto, mas não há nenhum sequer ajuste direto, porque o ajuste direto é feito em abril e os ajustes, como pode compreender, ou em março, como pode compreender, esses ajustes não têm retroatividade. E, portanto, a minha questão muito simples, até porque o operador reclama que o Estado lhe deve esse período, é quem é que decidiu, quem é que solicitou para que o operador continuasse a voar e em que contexto, com que abrigo, a que abrigo de procedimental tomou essa decisão. E, portanto, estamos a falar de responsabilidade que não é uma responsabilidade qualquer, Sr. Presidente. Portanto, estamos a falar de um contrato que era do INAC com um operador. Estamos a falar de um prolongamento de atividades que, tanto quanto eu me possa perceber até este momento, não estão subscritas em nenhum documento. E, portanto, a questão é, o INAC, qual é que foi a participação do INAC neste processo? E se não foi, porque é que o INAC não levantou o problema de que um contrato que deixou de ser contrato e há um senhor que está a voar e que quer receber pelos dias que está a voar sem que haja qualquer procedimento legal que o permita fazer? E, portanto, isto é muito concreto, estamos a falar de uma responsabilidade séria. E depois, enfim, então qual é, já passando ao processo do ajuste direto, se me sabe informar, digamos, qual é a participação do INAC nesse ajuste direto, que é feito em março ou em abril, se tem alguma informação sobre esse processo. Eu presumo que foi em abril, porque o ajuste direto foi por 7 meses e portanto, terminou depois em novembro.
De 2012.
Tem alguma informação sobre o ajuste direto?
Não tenho. De cor não tenho.
As informações que eu tenho é que o ajuste direto, agora, curiosamente, já não foi assinado pelo INAC, foi assinado pelo Ministério da Economia, pela Secretaria de Estado dos Transportes.
Sr. Deputado, relator, eu não quero aqui, até porque não tenho a certeza do que vou dizer, quando diz que estes contratos e estes ajustes, alguma vez, foram contratos assinados entre o INAC e o operador. Eu terei que mesmo confirmar isto.
Sim. Eu não posso afirmar, porque não tenho os contratos, mas é a memória que eu tenho. Pronto. Como eu geralmente tenho boa memória, acredito que não esteja, errado.
O Sr. Deputado tinha dito que sabia que era, e eu próprio fiquei sem.
Eu não posso estar aqui, não tenho os documentos, portanto não posso estar. A memória que eu tenho é que sim. É que esse processo foi todo conduzido pelo INAC, foi o INAC que lançou o concurso público, e, portanto, tendo sido o INAC a lançar o concurso público, foi o INAC certamente que o terá. Terá celebrado o contrato, obviamente com as informações à tutela, que são, eu não estou a tentar, repare, eu por ter tido responsabilidades políticas nessa matéria, não tenho, se o contrato está subscrito por mim, não tenho qualquer, está a ver, não tenho nenhuma matéria sobre isso, nem estou a imputar responsabilidades, eu só estou, do ponto de vista administrativo, para o meu fazimento dos passos que eu estou aqui a tentar reconstituir, isso é muito importante. Porque uma questão é, se o contrato é assinado pelo INAC, obviamente o INAC tem um conjunto de responsabilidades. Se o contrato é assinado por outra parte, então as responsabilidades são de outra parte. Eu só quero é saber a quem é que eu tenho que fazer as perguntas em função do pressuposto. Portanto, não há aqui nenhuma responsabilidade negativa por ter assinado ou não ter assinado. passam a haver responsabilidades por os passos seguintes terem sido dados ou não terem sido dados. Portanto, é essa que é a minha questão. Muito bem, e portanto, não sabendo nada sobre o ajuste direto, vamos então agora à questão do que nos falta, portanto, que é o processo que já há pouco estávamos, que o deputado por um dia acabou por fazer um conjunto de questões. Não, um conjunto de questões que tinham a ver com, então, depois as matérias associadas a cada passo depois, de se determinar as obrigações de serviço público em novembro de 2012. Enfim, só também fazer aqui uma nota que, do ponto de vista político, é referenciado nas notícias de imprensa de que o ajuste direto foi feito com a fundamentação de que se pretendia lançar um concurso público mais tarde e, portanto, que não se tinha feito o concurso público atempadamente, mas queria-se fazer um concurso público. Depois, mais tarde, sim, isto quando se faz o ajuste direto em abril, as notícias que são dadas é de que é necessário 7 meses que é para fazer o processo de concurso, e depois o processo de concurso não é feito, e em novembro, quando se terminou, digamos, se terminaram os voos, é dada então uma justificação que estava à procura de um novo modelo e portanto, se encontraria então uma nova fórmula de abordagem relativamente às ajudas de Estado ou às obrigações de serviço público ou o que quer que seja relativamente a esta linha. E a minha questão, agora aqui, já como baseado também nas suas declarações antecipadas, é, portanto, o INAC fez estudos para recomendar ao Estado alteração de modelo, sim ou não? Se há estudos, também solicitava que os remetesse. Primeira pergunta. Segunda pergunta, em função desses estudos e desse novo modelo, há uma notificação à União Europeia? Quem é que faz essa notificação? É a Secretaria de Estado ou o Ministério? Ou foi o INAC? Porque eu presumo que no passado também tinha sido o INAC, mas portanto, agora gostaria de confirmar se agora foi o INAC ou a Secretaria de Estado.
Bem, em relação à primeira pergunta, conforme, e vou reiterar um pouco, ou talvez esclarecer um pouco aquilo que tinha acabado de dizer, no âmbito da assessoria que nós damos ao Governo,
portanto, é por solicitação e não por...
Exatamente. Não é por nossa iniciativa. Poderá haver algumas situações em que, se forem situações dramáticas, a gente toma a iniciativa de alertar o Governo. Agora, a intenção de alterar um modelo é uma intenção e uma decisão puramente governamental. Nós fizemos uma interpretação desta alteração como sendo uma resposta ao contexto económico no momento. E aí eu reitero uma vez mais aquilo que foi dito, tinham-se verificado alterações de mercado favoráveis a testar um modelo dessa natureza. Por duas ou três razões, uma delas eu mencionei, que era, tinha havido um aumento, embora tivesse havido um aumento substancial da procura durante estes cerca de 12 anos, o aumento da procura não compensou o aumento dos custos de exploração. Havia uma tentativa de encontrar um modelo que fosse mais rentável. E essa conjuntura que estava agregada a estes dois fatores favorecia uma política que levava a uma liberação do mercado e iria potenciar a rentabilidade e a eficiência da exploração da rota. No nosso entender, consideramos que foram estas as razões que levaram o Governo, no atual contexto de racionalização de custos, no âmbito que, conforme mencionei anteriormente, que abrange todos os setores da economia, a equacionar qual o modelo que lhe permitisse conjugar esses objetivos. Essa é a primeira questão. Em relação à segunda questão, permita-me só relembrar.
A segunda questão tinha a ver com a notificação a Bruxelas.
A notificação, tenho que confirmar, a notificação a Bruxelas. Eu presumo que sei, mas assim, tanto uma como a outra, só não quero estar aqui a responder, já porque quero ter a certeza absoluta da resposta que lhe iria dar.
A informação que a União Europeia remeteu a uma proposta, a uma pergunta do Grupo Parlamentar do Partido Comunista
no Parlamento Europeu, é de que essa notificação foi retirada no dia, numa segunda-feira, no dia seguinte às eleições autárquicas. E a minha pergunta é se foi o INAC que solicitou a retirada, porque o fez neste dia, se teve alguma instrução para que fosse neste dia, ou, enfim, por mero acidente casual, foi exatamente no dia seguinte às eleições autárquicas.
Sr. Deputado Relator, uma coisa lhe posso garantir. Enquanto foi presidente daquela casa e mantendo a independência nos estudos que são firmados, que são efetuados pelo Instituto Nacional de Aviação Civil e até com vista precisamente à manutenção da autoridade reguladora independente, nunca vamos estar a utilizar ou a escolher datas para fazer seja do que for. Por isso, não lhe sei dizer que cessa, está-me a informar sobre uma data, que irei confirmar, mas posso lhe dar a certeza, essa desde já, que não julgamos com qualquer data que possa favorecer ou desfavorecer, a não ser que haja prazos legalmente que nos imponham, que haja prazos que legalmente sejam impostos para nós podermos atuar. As datas para nós não fazem parte do nosso calendário, as datas políticas, as datas que sejam de decisões governamentais. Não fazem parte do calendário do Instituto. Isso posso lhe dar a certeza, nem espero que o Sr. Deputado Relator nunca pense que uma autoridade independente possa estar a utilizar datas ou fazer calendários em função da calendarização política.
Finalmente, no âmbito desse enquadramento, dessas preocupações de custos, que me referiu, que estavam subjacentes a essas demarches ou esse pedido feito pelo Governo e, digamos, à resposta técnica que o INAC fez relativamente a essa questão, a minha pergunta era, foram consideradas alternativas? Por exemplo, foram consideradas alternativas em que em determinadas épocas do ano, em vez de haver dois voos diários, existisse apenas um voo diário para Bragança e com isso se poupasse o custo de um segundo voo, mantendo-se o serviço. Estamos a falar, porque eu presumo que há alguma sazonalidade na procura e que, portanto, no período de inverno, provavelmente, do ponto de vista da gestão do tráfego, poderia até ser suficiente, estou a especular, não tenho informação, mas diria, numa procura de racionalização, suficiente para as populações nunca é, mas, quer dizer, se calhar era preferível ter uma do que não ter um voo diário do que não ter... Exatamente, não é? Pronto, e ter esse tipo de situações. Ter também, como há pouco o Sr. Deputado disse, uma conjugação com outros aeroportos. Por exemplo, eu recordo que Viseu sempre pediu que também tivesse a possibilidade de ter acesso, ou seja, o avião fazer uma passagem em Viseu, aterrar em Viseu e, portanto, receber mais passageiros ou levar mais passageiros e também fomentar desse ponto de vista essa... Ou seja, a minha pergunta é, olhando para o modelo tradicional que estava, quis optar por um completamente diferente, que já vimos que infringe as regras comunitárias e, portanto, por isso não pôde ser levado do avante, porque infringe as regras comunitárias, portanto, o estudo, no mínimo, foi mal feito porque não precaveu, digamos, esse problema das regras comunitárias. Mas a minha questão é, se foram estudadas outras alternativas para racionalizar esta, nomeadamente com estas duas que eu lhe estou a dar e que sou de uma pessoa que não tenho, digamos, conhecimentos técnicos, me permita avalizar se o que estou a dizer faz sentido ou não, mas o que sei é que na vida há sempre alternativas para as situações e, portanto, existindo uma determinada linha, provavelmente, se a preocupação é a contenção de custos, sem afetar, digamos, aquilo que é o fundamental, que é um serviço às populações que se mantivesse, se era possível ou não, digamos, racionalizar esse serviço, quer incrementando fórmulas de aumentar a procura e, portanto, aumentar as receitas para o operador para que as indenizações que o Estado pague sejam menores, ou para diminuir os custos do próprio operador, interligando-se com outras situações. Por exemplo, também estou a pensar que eventualmente as ligações com outros aeroportos, esta linha, se fizesse também com outros aeroportos, não apenas de Viseu, mas também, por exemplo, Faro, ou etc., se não havia aqui um grau de complementaridade e não havia aqui uma capacidade do operador conseguir ter sinergias e economias de escala que permitissem que o custo global fosse inferior. Portanto, foram estudadas essas alternativas ou não? Era a pergunta.
Sr. Deputado Relator, conforme mencionei logo nas primeiras questões que me colocou, o INAC não tem competências em matéria de obrigações de serviço público. Por isso, nunca tem iniciativa, são decisões políticas do Governo, aliás, como aconteceu em 87, em que o INAC nem sequer foi ouvido. Foi uma decisão política e, na altura, avançou-se para as obrigações e o INAC nem sequer houve estudos, não houve qualquer consulta ao Instituto. Só mais tarde começaram a haver alguns pedidos de solicitação por parte do Governo e matérias que tenham a ver com obrigações de serviço público são de competência exclusiva do Governo. Daí que muitas vezes, nunca o INAC toma a iniciativa de fazer ou de andar a fazer estudos sobre obrigações de serviço público. Quanto à rentabilização dos meios...
Deixe-me só recordar, é que o Sr. Presidente disse que há pouco tinha feito um estudo por solicitação do Governo e eu presumo, enfim, então a minha pergunta passa a ser outra. O Governo solicitou que lhe estudasse alternativas, ou solicitou um estudo para diminuição de custos, ou solicitou um estudo para aplicar um determinado modelo? É que se solicitou para diminuição de custos, foi no fundo a expressão que usou, que tentou, no âmbito da assessoria, dar resposta, digamos, a um enquadramento genérico que havia de contenção face àquilo que era o problema do país. Minha pergunta é, se o objetivo era contenção, se foram feitas alternativas ou se foi ou não. Agora, a pergunta então pode ser outra. Verdadeiramente, então, qual foi a solicitação que o Governo lhe fez? Foi para estudar alternativas com contenção de custos ou foi para fazer este modelo e analisar este modelo? Porque se foi para contenção de custos, o que era normal que eu esperaria que o INAC fizesse diferentes alternativas e depois te recomendasse uma, que achasse melhor, mas estudou quatro. Olha, estudámos quatro, estudámos duas, estudámos três e destas três recomendamos uma. Ou a proposta então do Governo foi feita apenas num sentido e o INAC analisou esse porque foi aquela que o Governo lhe pediu.
Tenho que rever se foi, em que termos é que foi feito, terei que o ver. Mas posso lhe dizer que, normalmente, quando é feito um pedido de análise do mercado, é feito por algo específico. Ou seja, podem-nos dizer, em algumas situações, se queremos ou se podemos apresentar propostas ou alternativas. Não me recordo, terei que confirmar exatamente quais foram os trâmites e exatamente qual foi a missiva que nos foi dada. Não me lembro de ter sido feito na altura qualquer pedido sobre alternativas. As alternativas que aparecem poderão ser muitas, obviamente que todos os aeródromos, muitos aeródromos do país têm interesse em começar a ver as suas infraestruturas serem exploradas. Alguns deles às vezes passam por questões de não terem capacidade para as aeronaves que estão a ser utilizadas ou as aeronaves que poderão proporcionar esse tipo de serviço ou que está a ser nesse momento utilizado, partindo do pressuposto que também não sabemos se há outras ou não companhias interessadas. Por isso teria que ver exatamente quais foram os exatos termos em que nos foi solicitado esse estudo.
Sr. Presidente, eu queria só recordar, não sei se me falha, apresentei aqui elencar as questões que
eu estava aqui a ver.
Eu sempre percebi.
Depois, o tal contrato que terminou em janeiro de 2000, no pressuposto que é o INAC,
Sim, se não for. Mas isso informarei. Mas é bom.
Se for, portanto, eu solicito que eu cometa. Se a notificação também foi feita nesse preço contrato a Bruxelas, a União Europeia, se foi feita pelo Binac, também gostaria que me acontecesse essa notificação. E a resposta que a União Europeia deu a essa notificação. Depois, relativamente ao novo processo, a nova notificação e o pedido de retirada da notificação, caso tenha sido inacto, também não é? Sabemos. E depois ainda o que queria, o pedido do governo deste estudo, portanto, para saber se o pedido é feito direcionado para um caso muito concreto. A resposta que fez ao governo relativamente recomenda que esta mudança do modelo. Finalmente, ainda havia uma outra coisa que.
Tenho aqui uma outra, quero confirmar que as OSPs terminaram em janeiro. Sim, qual e que resposta foi dada ao governo? Há aqui mais uma ou duas que eu tenho que não estão aqui elencadas, mas que eu farei questão de.
Eu tenho de assim também que eu tenho os diretos feito de voz ou não. Se foi, então, também que remeter o juiz direto, eu presumo que não foi. Portanto, a informação que tenho é que o juiz direto foi feito pelo governo. E há uma outra questão se há algum documento, porque esta é uma matéria também de responsabilidade para relevantes. Eu há pouco dei-lhe esta nota. A todos os efeitos, havendo um contrato que terminou em janeiro de 2012, havendo um ajuste direto que vai de abril a novembro, temos aqui em falta entre janeiro e abril, os 4 meses, e o operador voou, e o operador quer ser ressarcido. A minha questão é. Em que contexto é que este operador voou? E, portanto, se o INAC, neste período em que não há contrato nenhum, qual foi o procedimento que adotou?
Mas isso, se me permite, Sr. Deputado, eu penso que o Tribunal de Contas tem essa informação, certamente. Vamos lá ver. Porque, assim, o INAC cinge-se a matérias técnicas.
Muito bem,
o Tribunal de Contas dá-lhe essa informação, certamente. A partir do momento que termina um contrato, o mercado está liberalizado. E o Tribunal de Contas tem acesso a essa informação. Se nós não tivermos, obviamente. Mas eu penso que.
A minha questão, certamente, não é um assunto.
Por isso.
A minha única questão que aí é: se o INAC, naquele período, perante. A questão
que se coloca é: naquele período em que não há contrato nenhum, nem o tal ajuste direto não está em vigor, se o INAC alertou o operador de que os voos que estavam a fazer eram da sua responsabilidade e, portanto, aquilo que ele remete diariamente para o INAC do que é que fez no cumprimento das obrigações de serviço público, que viajou às tantas horas, chegou às tantas horas e que viajou com X passageiros, que era para o Estado ter a capacidade de aferir se as obrigações de serviço público ou não, se informou que não valia a pena estar a remeter o cumprimento das obrigações de serviço público porque elas não estavam em vigor. Porque, repare, a minha questão, tanto, porque há aqui um procedimento que eu gostaria de perceber o que é que errou. E há aqui, pelo menos, um procedimento que eu gostaria de averiguar se o INAC fez aquilo que devia fazer. É, estando um operador a voar e a remeter diariamente para si aquilo que remetia quando havia um contrato e, portanto, havia um conjunto de obrigações que ele tinha que cumprir de acordo com esse contrato, como o contrato já terminou, porque é que ele continua a fazer essas obrigações e o INAC não disse ou não disse, olha, desculpe, o senhor escusa-me remeter isso, porque isso agora é por sua conta e risco, já não é por minha responsabilidade.
Depende dos dados que nos forem enviados, se nos forem dados de voos estatísticos, para nós tem todo o interesse, porque nós contabilizamos todos esses dados, até por questões de taxas que são cobradas. Por isso, certamente, os dados, continuando a operar, vai-nos enviar esses dados. Agora, os dados de obrigações de serviço público, tenho dúvidas que tenham sido entregues. são duas coisas completamente distintas. Ou seja, o tráfego nós temos que o controlar. E até porque estão outras taxas associadas.
Sr. Presidente, a minha pergunta, do ponto de vista técnico, eu não consigo...
Eu presumo eu, que
percebi, a minha questão, é tão simples. Há um conjunto de obrigações que o operador tem que cumprir. Se essas obrigações continuam a ser cumpridas pelo operador, mas já não existe contrato, se o INAC não achou estranho isso, se não existem nenhumas obrigações, e portanto eu estou no pressuposto.
Se o INAC não achou estranho.
Não é? Se não achou estranho. Se não achou estranho.
E se o INAC tem ou deve questionar essa
não,
estranheza?
Não, Sr. Presidente, eu estou a partir do pressuposto que o contrato é consigo.
Pronto.
Do partido de contrato é consigo, e sendo o contrato consigo, isto é quase como eu tenho, dando aqui uma comparação que surge no momento, não é? Mas isto é basicamente, eu sou dono de uma empresa qualquer, ou de uma mercearia, de um estabelecimento, e tenho um funcionário, tenho um contrato que até dia 11 de janeiro. No dia 12 de janeiro, o senhor apresenta-se às 9 da manhã e continua a fazer aquilo que é o que eu tenho contratado com ele. Ele tinha que limpar a loja, tinha que fazer arrumar a prateleira, e o senhor continua. E no fim do dia entrega-me um relatório que limpou a loja e fez a prateleira. E eu... Digo, não lhe pergunto, desculpe, olha, você já não tem contrato, você está a fazer isso, mas, quer dizer, pode fazer, eu agradeço que você limpe a prateleira e que arrume como tínhamos no nosso contrato, mas agora já não temos contrato, e portanto o senhor se está a fazer é da sua responsabilidade. É que a minha questão é saber se havia isto e se o INAC, quando percebeu, olha, acabou o contrato, porque há um problema que vai ter que ser dirimido, é quem é que vai pagar estes meses. Não é? Enfim, e eu gostaria de saber se o INAC salvaguardou e acautelou os interesses públicos e do Estado relativamente a essa matéria. Muito obrigado.
Sim, senhor. Muito obrigado.